Então, todo o arcabouço legal do programa de resíduos do MAPA, ele é pautado nas principais aí, referências internacionais. Eu chamo a atenção para o Codex Alimentarius, que constitui-se como a base conceitual de todo o processo. O próximo. Daí nós temos o plano de amostragem. Nós utilizamos um plano de amostragem recomendado pelo Codex Alimentarius na determinação de amostras a serem coletadas. O próximo. E para a rede laboratorial, como é um ponto que foi bem colocado, é um gargalo, sim, porque se demanda muito investimento. Não é barato a estruturação de uma rede laboratorial para pesquisa de resíduos. O próximo. E daí nós trabalhamos, né, hoje com o que eu posso falar para os senhores do estado da arte, né, de tecnologia para pesquisa de resíduos. Então, tanto a agricultura como a Anvisa já bem colocou, nós temos hoje aqui no Brasil o que existe de mais moderno na pesquisa de resíduos. E no caso do Ministério da Agricultura, nós investimos desde 2005 mais de 50 milhões de reais na estruturação dos nossos laboratórios para pesquisa de resíduos e contaminantes. O próximo. E daí nós temos aí hoje a distribuição dos laboratórios. Hoje nós temos o Lanagro em Minas Gerais e nós temos dois laboratórios privados, o Bioensaios no Rio Grande do Sul e o ITEP em Recife, que nos dá hoje o aporte laboratorial. O próximo. Daí, isso aqui né, aqui nós temos os resultados do nosso programa, onde, né, de forma geral, coaduna com os achados do programa para. Né, nós temos aí alface, o morango, o pimentão. Então, a questão da minor crops, acho que o meu colega Luiz Rangel vai poder colocar muito bem a situação. Então, por que essa situação ela persiste, como foi colocado muito bem pelo Alessio? Então, nós temos que refletir essas questões. O próximo. E daí nós também monitoramos, além da pesquisa de agrotóxico, também a pesquisa das micotoxinas, né, as aflatoxinas, que eu considero também um risco muito grande para a produção vegetal no Brasil. Então, a gente não pode tão somente focar os nossos esforços em resíduos de agrotóxicos. Eles são importantes, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que partir para uma sintonia, acredito que mais fina, também monitorando outros perigos químicos que podem expor a nossa população ao risco. E também nós fazemos a pesquisa de salmonela na pimenta do reino. O próximo. Esse ano nós trabalhamos com 23 produtos, 23 culturas, como os senhores podem ver. Esse ano safra, nós vamos ter coletadas aí mais de 2 mil amostras, e agora no mês de julho, o ano safra 2012-2013 vai ser desenhado, com provável inclusão de novas culturas no monitoramento do PNCRC vegetal do Ministério da Agricultura. O próximo. Agora vem uma questão importante que a gente vem colocando aqui, que acho que a gente tem que começar a refletir. Nós estamos, nos nossos programas, gerando dados. Mas até quando esses dados eles têm sido trabalhados e transformados em informação para que, de fato, o problema ele seja resolvido? Então, por exemplo, aqui só um exemplo, no estado de São Paulo, nós tabulamos os dados, os achados de resíduos de agrotóxicos em alface. Então, onde que está o problema? Que eu não posso falar simplesmente a alface do estado de São Paulo está contaminada, está com problema. Aonde no estado de São Paulo, por exemplo, isso pode estar acontecendo? Então, dessa forma, eu trabalhando os meus dados, transformando esses dados em informação, eu gero inteligência para o meu processo. E eu posso colocar de forma muito tranquila e clara aqui para os senhores. Está faltando esse trabalho ser realizado, de fato, pelas nossas instituições, pelo Ministério, pelos próprios colegas da Anvisa, os demais parceiros que trabalham nesse monitoramento, como nós podemos aprimorar os nossos processos. Acho que é isso que a gente tem que discutir aqui, senão todo ano nós vamos assentar aqui para expor as não conformidades. E o que, de fato, está sendo feito para realizar, para resolver esse problema? O próximo. Então, nós temos que trabalhar de forma muito clara, primeiro o quê? Estabelecendo uma base conceitual para se trabalhar esses dados aqui no Brasil. E daí eu venho trazer aqui para os senhores uma novidade muito importante, que é um projeto que está sendo liderado pela Embrapa, aí são por todas as unidades, que visa o quê? A instituição de uma plataforma nacional de análise de risco, que ele é chamado Projeto Renara. Ele vai ser agora, dentro dos próximos meses, discutido de forma definitiva lá, aqui na Embrapa, e ele está para ser classificado como Macro Projeto 1, ou seja, grandes desafios nacionais, onde o Ministério, a Anvisa, Ministério do Meio Ambiente, as universidades, todos os esforços vão ser unidos em pró de quê? De se estruturar uma plataforma de análise de risco brasileira, genuína. A partir desse ponto, que eu acredito que nós vamos gerar inteligência aqui no Brasil para, de fato, resolver esse problema. Então, nós precisamos de um banco de dados que seja fidedigno, que seja crível, para que os nossos avaliadores de riscos... Quem são os avaliadores de risco? É a Anvisa? É o Ministério? Lógico que não. São os pesquisadores, são os professores que estão nas universidades, nas Embrapas, nos centros de pesquisa. Essas pessoas é que vão trabalhar os dados. E aí nós temos que partir para uma nova abordagem no momento de se fazer uma comunicação do risco. Nós estamos fazendo uma comunicação do risco efetiva no Brasil? Talvez não. Existe ciência para poder fazer comunicação do risco. Se eu tenho uma alface com resíduo de um agrotóxico X na gôndola do supermercado aqui em Brasília, qual é o risco dessa alface com esses agrotóxicos nos níveis detectados? Pode ser que não é risco. Eu ultrapassei a ingestão diária admissível, que é a ida, para eu poder chegar e falar, isso é risco? Nós não sabemos. Então, nós precisamos trabalhar esses dados, cruzar os bancos de dados dessas instituições do MAPA, da Anvisa, e o projeto Renara, ele visa isso. Semana passada, a gente teve com os colegas da Anvisa e demais parceiros na mesma mesa, agora sim. E isso, para mim, eu vou pedir só mais um minuto para eu finalizar, para que a gente possa, de fato, as instituições trabalharem em conjunto. Não dá para o Ministério da Agricultura trabalhar para um lado, a Anvisa trabalhar para o outro, e os demais órgãos, cada um na sua caixinha. Nós temos que trabalhar em conjunto. Eu já tive várias reuniões, senador, no Ministério da Agricultura, uma vez até com intermediação da Casa Civil. Vocês precisam trabalhar juntos. E, de fato, isso está acontecendo? Eu falo aqui para os senhores, não está acontecendo. Nós não estamos cumprindo com o nosso objetivo final, que é trabalhar em conjunto para que, no final, eu tenha a garantia do alimento seguro na mesa do consumidor brasileiro e que possa também nos dar garantias para o agronegócio internacional. Somente trabalhando em conjunto é que nós vamos conseguir fazer isso, senadores e demais colegas aqui presentes. E isso, de fato, tem que acontecer. Não dá mais para ficar com palavras bonitas nos microfones, em todos os locais do Brasil. De fato, a gente tem que assentar junto. E eu vejo agora no Renara, com a Embrapa e os demais parceiros, a primeira vez na história que as instituições vão trabalhar juntas com o intuito de resolver o problema. E educação sanitária, por fim, não se faz educação sanitária fazendo churrasco, fazendo dia de campo, entregando boné, botão, folhetos. Existe ciência para fazer educação sanitária. Qual é o nível de letramento do meu público-alvo? Não adianta eu chegar aqui com um folheto bonito para entregar para os senhores. Tome cuidado, leia a bula. Será que o produtor rural sabe o que significa bula? Existe, então, ciência. Os próprios colegas da Embrapa já mostraram isso. Então, nós temos que trabalhar os diversos órgãos para que o resultado final seja alcançado e nós, no governo, possamos o quê? Atingir o nosso objetivo, que é garantir a qualidade do alimento para a população brasileira. Sem isso, senhores senadores e demais colegas, eu não vejo futuro. Ano que vem vamos estar assentados mais uma vez aqui. Então eu me coloco à disposição posteriormente para demais esclarecimentos. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Leandro. Passo a palavra ao doutor Luiz Eduardo Rangel, coordenador-geral de Agrotóxico e Afins, do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas, da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura.
Alô, obrigado, senador, pela oportunidade. Mais uma vez estando aqui nessa casa uma honra estar aqui com o senador Mocca e o senhor, que são especialistas nessa área de agronegócio, então entendem bem as dificuldades que é do produtor e também essas polêmicas que estão envolvidas nesse processo. Eu só queria ressaltar, eu acho que a apresentação do Leandro como Ministério da Agricultura foi muito bem colocada, eu acho que ele colocou de um aspecto técnico muito profundo, mas eu... Por ser o último a fazer minhas colocações, eu tenho a vantagem de poder pensar alguns itens que foram colocados nas apresentações dos colegas e tentar entender qual o rumo que a gente pode tomar como governo nesse cenário de defensivos agrícolas ou agrotóxicos na questão dos alimentos. Eu acho que ficou muito evidente que nós estamos aqui mais uma vez, não é a primeira vez que nós estamos em audiência pública, e não é a primeira vez que nós estamos em audiência pública para falar do programa de análise de resíduos. E eu acredito que, depois de exposto todos os itens aqui pelos diversos colegas, que o problema não é o programa de resíduos. Não existe problema nenhum com a metodologia que a Anvisa vem adotando, não existe problema nenhum com a metodologia que o Ministério da Agricultura vem adotando, até porque os resultados, eles no final do dia, eles acabam atingindo o mesmo objetivo. O que fica claro, não é, é que existe uma falha governamental, isso é uma obrigação do governo, na comunicação dos resultados desses programas, tanto por parte do Ministério da Agricultura quanto por parte do Ministério da Saúde. Porque é obrigação do governo, e isso a gente tem visto isso ao redor do mundo, vários são os programas de monitoramento que são feitos, nos moldes que o Brasil faz, inspirados no modelo do Códex Alimentares, e nós não vemos essa polêmica ser discutida em nenhum país do mundo. E mesmo na Europa, por exemplo, que os programas de monitoramento acontecem até mais tempo do que o Brasil. Então, é realmente uma obrigação, e os outros países vêm trabalhando, e a doutora Sérgio colocou muito bem, quer dizer, é importante inserir o Brasil nessa questão governamental, nessa questão legislativa, no âmbito dos países desenvolvidos. Nós não somos uma das maiores economias do mundo só por causa da pujança da agricultura. É todo um processo de desenvolvimento governamental que nos traz a esse nível. Então, é obrigação do governo fazer também a gestão pública, as políticas públicas adequadas para esse processo. E o Leandro colocou muito bem, não existe efetividade no nosso trabalho, né? A gente tem discutido, divulgado informações há quase 10 anos, somando os dois programas, nós gastamos quase 100 milhões de reais nos dois programas em 10 anos. E quanto foi gasto, por exemplo, no processo de educação sanitária, quanto foi gasto no processo de fiscalização do uso nesse processo? Eu posso dizer para os senhores, quem faz isso sou eu, lá no Ministério da Agricultura, e nós não gastamos, nesses últimos 10 anos, mais do que 2 milhões de reais na ajuda aos estados a fazerem o que tem que ser feito, a fiscalização do uso, a fiscalização do comércio dessas substâncias. Doutor Alessio colocou muito apropriadamente, nós participamos da Câmara Temática de Insumos e vimos discutindo as questões, por que o sistema tão bem elaborado, tão bem planejado para que funcionasse, por exemplo, como receituário médico, não funciona no receituário agronômico. Nós identificamos os problemas e as soluções estão colocadas ali. Agora precisamos tomar as providências para que isso seja mitigado nesse projeto. Fica muito claro, dentro dos programas de monitoramento, que o que falta não é somente o aporte a novas estruturas, mais laboratórios, é óbvio que isso é importante. O que falta são, de fato, políticas públicas com o objetivo da efetividade desse trabalho, né? Por exemplo, em 2010, nós finalmente conseguimos aprovar uma histonormativa entre os ministérios, que é a histonormativa de pequenas culturas, de culturas de suporte fitossanitário insuficiente, que, no nosso entendimento, era, de fato, a política pública mais adequada para corrigir a maior das idiosincrasias apresentadas em todos os programas de monitoramento, que era o aparecimento de resíduos de agrotóxicos em produtos que não tinham registro para aquelas substâncias. Não estavam indicados em bula. Isso é um paradoxo regulatório, não é uma questão simplesmente de agronomia, é um paradoxo regulatório, porque nós temos as informações dentro do governo, seja na Anvisa, seja no IBAMA, seja no Ministério da Agricultura, sobre o espaço de segurança que existe para o uso dessas substâncias. O que nos surpreendeu é que essa situação não é só brasileira. Nós temos essa situação no mundo inteiro. E nós tivemos a oportunidade de estar em fevereiro desse ano, em Roma, numa discussão internacional sobre a questão desses minor crops. E foi ressaltado, senador, eu queria até dizer aqui com muito orgulho, que o Brasil foi o país que mais avançou nos últimos 5 anos nessa questão dos minor crops. Mas não foi o suficiente, porque, de novo, no último resultado de monitoramento, tanto do Ministério quanto da Anvisa, nós identificamos culturas com suporte fitossanitário suficiente, com identificações de produtos não autorizados para aquilo. Não basta simplesmente fazer uma política de fiscalização e obrigar o agricultor a não utilizar o produto que ele precisa utilizar para controlar as pragas na lavoura. O importante é fazer uma política mais complexa, né, e séria para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Ficou muito claro, e eu gostaria até de discordar e concordar com discordar de alguns colegas e concordar com outros, primeiramente porque é fundamental, e eu queria concordar aqui com a doutora Sérgia, a múltipla visão de saúde, agricultura e meio ambiente com relação aos agrotóxicos. Isso é fundamental. Isso foi um avanço que nós tivemos nos últimos 20 anos, incrível, porque nós pudemos, né, do Ministério da Agricultura, calçar os sapatos tanto da saúde quanto do Ministério do Meio Ambiente, em alguns casos, e entender quais eram as preocupações desses órgãos. E vice-versa. Né? Em muitos casos, a gente observou que tanto o Ministério do Meio Ambiente quanto da Saúde entendiam qual era a política que o Ministério da Agricultura tinha que traçar em alguns momentos. Isso foi muito interessante. Agora, eu tenho que discordar da Daniela, porque é uma obrigação do governo fazer uma gestão mais razoável desses projetos. Apesar de existirem competências específicas, não faz sentido gastar 50 milhões de dólares em um programa e 46 milhões de dólares em outro programa, não é? E que, teoricamente, vão se convergir para o mesmo lugar, sabendo que existem outras áreas que não têm investimentos mínimos para poder corrigir o problema e dar para a sociedade o resultado que ela espera, que é a mitigação de riscos, não é? Que é a fiscalização mais efetiva, que é talvez a migração para um sistema produtivo diferenciado, que o Ministério da Agricultura também apoia e fomenta, que é a agricultura agroecológica. Então, essas políticas precisam estar integradas. Então, infelizmente, nós não temos no Brasil, e o Leandro colocou até com uma ênfase maior do que eu estou colocando agora, que é preciso e não existe efetividade no trabalho que a gente faz. Nós temos nos esforçado muito para gerar informações, não temos conseguido ser competentes de comunicar essas informações de maneira científica, razoável e com foco. Somos vítimas de interpretações político-ideológicas desses resultados por diversos segmentos, porque os dados colocados de maneira superficial dão essa margem de interpretação tanto a quem é a favor quanto a quem é contra. Então, o governo é irresponsável ao colocar dessa forma. Ele tem a obrigação de dar a interpretação científica e de segurança para aqueles dados, ou não. Quer dizer, é o momento de dar alerta à sociedade com relação às identificações que foram feitas ou não? Essa é uma obrigação do governo e que nós não estamos fazendo. E o pior, não temos feito políticas efetivas para que isso não aconteça no ano seguinte. Lembrando que os programas de monitoramento são faróis que iluminam para trás. Lembrando que todos nós já comemos esses alimentos no ano passado. Então, não houve uma identificação do monitoramento de resíduos dizendo assim, não comam pimentão porque o pimentão está contaminado. Não, esse pimentão foi comido 2 anos atrás. Então, esse processo é um processo que, de fato, precisa colocar de um lado o produtor rural sério, o doutor Alessio colocou muito, muito, muito bem, existe uma heterogeneidade muito grande no Brasil, acho que o Kleber também colocou bem, é importante que isso seja colocado na balança, é heterogêneo, é um pesadelo para o Ministério da Agricultura ter que tratar um ambiente tão heterogêneo como esse, de uma agricultura de altíssima tecnologia, que usa os insumos da maneira mais correta, conquista os mercados internacionais e alimenta o povo brasileiro, e ao mesmo tempo ter uma agricultura também que precisa de uma atenção especial, que precisa de uma assistência técnica mais profissional. Então é realmente um desafio grande e nós entendemos que esse é o passo que tem que ser dado. Quer dizer, nós temos que dividir um pouco esses esforços, manter os programas de monitoramento funcionando, comunicar melhor o risco e, sem esquecer, senador, que precisamos de recursos para poder fazer o que tem que ser feito, que é políticas públicas, de fato, para resolver o problema, para quem tomara, né, que nos próximos anos, eu acho difícil que para o ano que vem isso aconteça, provavelmente vamos estar juntos novamente, mas para os próximos anos, uma política de médio prazo, a gente consiga resolver esse problema definitivamente aqui no Brasil. Obrigado.